Gostaria de ler versículos, alguns versículos, em Lucas 15, os primeiros versículos de Lucas 15, versículo 1 ao versículo 10. E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando, a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. Chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essas duas parábolas, uma nos fala de uma ovelha perdida, né? Uma ovelha que desgarrou do seu rebanho e se perde, né? A ovelha, nós sabemos que ela é um animal meio tanso, né? Assim, ela não tem habilidades de sobrevivência. Se ela se perde, ela vai virar... vai morrer de algum jeito, ela vai morrer. Se alguém não resgatar ela, vai morrer. Então essa é a primeira parábola aqui. E é interessante que o senhor falou isso, né? Começou a dizer essas três parábolas, que nós paramos na segunda, mas tem mais uma, né? Do filho pródigo. Mas nós vemos que ele disse isso, por quê? Porque ele estava junto ali com os pecadores e publicanos, comendo com eles. E não somente isso, mas recebendo eles. Nós vemos que fala que ele recebe e come com eles. Ou seja, o senhor, ele estava aberto a eles. Então esses fariseus aí, nós vemos que eles eram o lado oposto, né, dos publicanos e pecadores. Porque eles eram aqueles que realmente tinham conhecimento da palavra de Deus, tinham as escrituras em suas mãos, eram os que ensinavam o povo, juntamente com os sacerdotes e tudo mais. Só que eles se consideravam justos, né? E então o senhor começou a falar dessas parábolas para mostrar a eles a posição que eles tinham, o que o homem tem diante de Deus. Então nós vemos aqui duas classes de pessoas que estão sendo citadas: pecadores e justos. Mas esses justos aqui que o senhor está dizendo não são justos diante de Deus, são aqueles que a si mesmos se consideram justos, que era o caso deles. E é interessante como o tempo, né, o tempo estraga as coisas, né, que Deus faz, né? Porque na lei não existiam os fariseus, né? Os fariseus foram uma classe de pessoas, acabou virando uma seita, né, que também é considerado, chamado como seita, que surgiu no decorrer da história dos judeus. E isso foi positivo na época que aconteceu, né? Foi por causa de um movimento que teve no meio dos judeus, e eles se mantiveram santos, né, guardados, Fariseu quer dizer o que mesmo, Batista? Que nós estávamos falando?
Os separados.
Os separados, isso, obrigado. Então, eles foram aqueles que se separaram e não se deixaram contaminar com o movimento que estava no meio dos helenistas e coisa mais assim. Então, eles separaram e se guardaram. Foi uma coisa positiva, os fariseus. Só que no decorrer do período, do tempo, por eles terem feito isso, começaram a achar que eles eram os bons. Entendeu? E daí chegou a isso aí. Então, na hora que o Senhor veio, né, a presença do Senhor, dos fariseus que deveriam ser ainda aqueles que realmente se tinham guardado por causa de Jeová, e receber ele, chegou o nosso querido aqui, que nós... Não, eles estavam, viraram uma classe chamada pelo Senhor de hipócritas. Então nós vemos que o tempo, ele é positivo, né, por um lado, por assim dizer, né, mas por outro lado, o tempo, muitas vezes, com respeito às coisas de Deus, o homem ele vai e perde todo o princípio que um dia foi tão positivo, acaba sendo negativo. Então esses que foram de tanta bênção no começo, nós vemos que eles estavam os primeiros a batendo de frente, né, com o Senhor. Então o Senhor coloca essas parábolas aqui, como outras também, mas aqui nesse capítulo tem três. Mas nessas duas parábolas, eu estava pensando o seguinte, que esses dias atrás, não, esse dia, um tempo atrás, nós lemos aqui Efésios capítulo 2. Então Efésios capítulo 2 nos fala do homem morto. Né? Efésios começa a falar, ele vos deu vida, estando vós mortos, em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, e vai falando, mas Deus, sendo rico com misericórdia, pelo muito amor que nos amou, juntamente com Cristo vos ressuscitou, e começa a colocar o homem morto no seu pecado, e de repente, pode dizer, né, por Cristo, ele é colocado ressuscitado juntamente com Cristo, assentado nos lugares celestiais. Então ele passa de morto para essa posição. Então eu digo isso porque alguém disse que, mas se o homem está morto, né, qual a sua responsabilidade diante de Deus? Então, essa parábola aqui, a segunda parábola da mulher, da dracma, isso é Efésios. Por quê? Porque uma dracma, ela não fala, ela não tem vida. Né? Caiu a dracma, correu, que é uma moeda, né? Ela correu e se perdeu debaixo de alguma coisa e sumiu no meio da casa. Então a mulher pega a luz, varre a casa até achar a moeda, a dracma. Então a dracma, ela não tem vida para clamar, como é no caso da ovelha aqui. Primeiro a ovelha perdida, ela fica gritando, fica imitando agora aqui, mas ela fica berrando, né? Ela busca ajuda, ela fica gritando para alguém achar ela. Então é um ser vivo. Então Efésios, por que chama o homem morto ali? Porque toda a ação do homem diante de Deus não tem valor nenhum, ao ponto tal que ele é visto como morto. Né? Ele é visto como morto. É o caso que eu sempre gosto de pensar, Efésios 2, com Lázaro, irmão de Marta e Maria, morto no sepulcro. Esse é o homem diante de Deus na sua ação. Qual ação que ele tem diante de Deus? Nada, ele está morto. Então ele estava lá no sepulcro, fedendo, mas o poder, né, a graça do Senhor, o poder da palavra dele, vai lá dentro do sepulcro, chama ele por nome, e ele recebe ali tudo aquilo que era necessário para ele responder ao chamado do Senhor. Ou seja, a palavra vai lá, dá vida e traz ele com vida para obedecer ao chamado do Senhor. Então isso é Efésios. O homem está morto nos seus delitos e pecados. Agora, isso quer dizer o quê? Que ele não tem responsabilidade? Não, não é isso. Não está dizendo isso. É que o caráter da carta de Efésios é apresentar o homem tal como ele está ali. Então esse é o caráter da carta. Agora, a primeira parábola que nós vemos da ovelha, ela já mais vai afetar agora a parte de Romanos. Ela vai ao lado da carta de Romanos. Romanos nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar o homem vivo. É sempre que nós encontramos ali, nós encontramos uns versículos, né? Capítulo 5 de Romanos. Vamos lá para Romanos capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda mortos, não. Porque Cristo, estando ainda nós fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morreria por um justo. Pois poderia ser que pelo bom alguém ouse a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se continuar lendo, nós vamos para o capítulo 6. Nós encontramos ele o quê no capítulo 6? Ele sendo convidado a ver que Cristo morreu por ele. E que Cristo deu a sua vida por esse homem fraco, pecador, perdido em seus pecados, e agora Cristo dá a vida por ele. Por quê? Porque na carta de Romanos, nós encontramos agora o homem vivo, responsável diante de Deus. Então ele é responsável diante de Deus. Então esse é o caráter de alguém que tem que clamar por salvação. E isso a carta de Romanos é o evangelho ensinado, né? Inclusive Romanos é o evangelho ensinado. Então ele vai desde o Paulo, né? Vai desde o início mostrando os passos para que o homem ande por esse caminho até encontrar sua posição justificado em Cristo, tendo recebido o Espírito Santo e tudo mais. Isso nós vamos para o capítulo 8 daí, né? E tem um versículo mais nessa carta mesmo aí dos Romanos, por exemplo, capítulo 3, versículo 5. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. Do outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Então nós vemos que isso é uma das causas, né, do homem vivo ainda achando isso também. Se o mal dele, se o pecado dele traz à tona, ou se a injustiça dele, o pecado dele traz à tona a justiça de Deus, então por que eu sou condenado? Se isso vai glorificar, traz glória a ele, por que Deus vai me condenar como pecador? O homem chega a esse cúmulo, né, de pensar isso. Que, ó, se Deus é glorificado até por eu ser um pecador, e por que eu sou condenado? Porque Deus... Isso que não é a carta de Romano. Porque Deus fez provisão para que o homem saia dessa condição. Deus está apresentando ele responsável no pecado Então, essa carta dos Romanos, né, nós vemos no capítulo 6 e tudo mais, que ele é convidado, por assim dizer, ordenado, né, por Deus, a se arrepender. Então, ele tem que se arrepender. Por quê? Porque ele está vivo diante de Deus. Ele tem que se arrepender, porque Deus fez provisão para que ele se salve, para que ele saia dessa condição e seja um homem de acordo com os pensamentos de Deus. E aqui, mais um detalhe, né, que é interessante, que ele não está convidado, quando eu digo convidado, ele não está convidado a abandonar os seus pecados. Isso é um erro, né, pensar isso, né, que o homem está convidado a abandonar os pecados. Não é isso. Ele tem que se considerar morto o pecado, porque Cristo morreu pelos seus pecados. E quando se fala do velho homem, fala dele crucificado, e sempre no passado. Então, o que, que é? O crente, sim, né? Um homem, que uma pessoa que crê no Senhor Jesus, então ele é o quê? Ele é exortado a mortificar os efeitos da carne. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Então, por quê? Porque Deus, meus irmãos, irmãos e amigos, né? Deus não está... O Evangelho veio para nós, ele não veio para ensinar a carne. Não é preciso falar isso, que o homem, você tem que abandonar o pecado. Isso o quê? Que é ensinar o homem na carne a viver uma vida para Deus. Isso é um erro. Na verdade, isso é um erro. A pessoa tem o quê? Ele tem que se arrepender. Tem que vir arrependimento à pessoa. E isso, quem faz, né, esse impacto de arrependimento, é a palavra de Deus. Por isso que o evangelho que nós falamos aqui é cada domingo, né? O que, que nós fazemos? Nós ficamos aqui falando, tentando convencer alguém de alguma coisa? Não. Nós falamos e lemos o quê? Nós lemos a palavra de Deus, que nem agora, que nós estamos lendo a palavra de Deus, porque esses versículos que nós estamos lendo, ele é o poder de Deus para ir e causar o impacto necessário para promover arrependimento. Vocês lembram de Jonas? Jonas era um profeta que Deus, né, Jeová, no caso de Israel, Deus escolheu para que ele fosse a Nínive, que era uma cidade de gentios, de pessoas que não eram do povo de Israel. Só que não era porque não era povo de Israel que o mundo vivia solto assim, não. Deus visitava. Deus visitava o pecado e julgava e falava. Então, esse Nínive, o pecado tinha voltado já e Deus ia julgar. Então, Deus pega um profeta de Israel para ir lá, para falar para eles e dar a sentença. Ele foi lá apenas para dizer o quê? Para dizer assim: dentro de 40 dias, Nínive será julgada. Só isso. Ele não falou, não foi falar de arrependimento, não falou nada disso. Ele só... Até ele teve a dureza, né, de coração de não ir, não quis ir. Por quê? Porque ele sabia que Deus podia, se caso eles lá se arrependessem, ele sabia que Deus ia poder perdoar. Isso ele fala no fim da carta dele. Aí ele fala: eu sabia. Sabia que ia acontecer isso. Então ele vai, quando ele chega, né, depois de passar aquela trajetória dele de tratamento com ele, para ele obedecer, ele vai e passa por Nínive e fala isso. Dentro de 40 dias, Nínive será subvertida, será julgada. E pronto, vai, passou. Só que o que aconteceu lá? A palavra de Deus, que Deus tinha falado para ele dizer, foi um impacto para eles. O rei, até o próprio rei falou: nossa, vamos vestir de saco e cinza, vamos jogar pó e vamos nos humilhar. Quem sabe Deus tem misericórdia de nós. E Deus teve. Então ali o que foi? Ali foi arrependimento. Houve um arrependimento. Causado por quê? Pelo efeito da palavra de Deus que foi e deu e causou isso. Então, inclusive é bom deixar claro que ali fala que eles se arrependeram. Né? Se arrependeram do que estava acontecendo, porque mais tarde teve o julgamento de Nínive. Depois de um tempo, não lembro o tempo certo, mas teve o julgamento. Então houve arrependimento ali no momento, né? E, por exemplo, João Batista. João Batista pregou o evangelho de arrependimento. Aqueles que iam lá, eles iam fazendo o quê? Confessando os seus pecados. Diz que eles confessavam os seus pecados. E eles eram batizados para arrependimento. E isso nós vemos que é uma mensagem de Deus para cada ocasião. Então hoje, por exemplo, o homem, ele é convidado a arrependimento. Tem um versículo que fala isso, ele é Atos 17, Atos capítulo 17, versículo 30. Atos 17, versículo 30 e 31. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos, ou dentre os mortos. Então nós vemos que aqui ele está dizendo isso, sabe? A palavra de Deus falando hoje, ela está ordenando a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Agora, só existe, como nós estamos vendo lá nas nossas parábolas, que só existe arrependimento quando existe pecado. Não é verdade? Quando existe culpa. Existe pecado, existe culpa, consciência disso, então existe arrependimento. Agora, uma pessoa que é justa aos seus olhos, ao seu conceito de pensar ou coisa assim, por quê? Por que arrepender-me? Arrepender do quê que eu vou arrepender? Eu sou um rapaz bom, eu trabalho, enfim, a pessoa fala tudo, trabalho, tem família, ou seja, não sei o quê, dois mola, sei lá o quê. Todo mundo tem as suas... as suas qualidades, né? Então, se coloca na balança as suas qualidades, fala, sou um homem arrependido, eu não preciso me arrepender. Quem precisa arrepender é prostituta e não sei o quê, começa a falar. E aqui nós não estamos vendo, ninguém está falando daquilo que... das práticas. Não está falando de prática de pecado. Está falando da consciência da pessoa diante de Deus. Porque alguém... que ainda que, né, tenha uma vida reta, né, uma vida reta, uma pessoa bem conceituada, coisa e tal, mas se existe alguma consciência ali de pecado, e pela palavra de Deus, aquilo põe fim, ele vai ver que ele é um pecador. Né? Nós vemos Paulo, que outrora Saulo, foi isso, ele era um homem, quem vai lá, quem lê ali Filipenses capítulo 3, fala, puxa vida, esse cara, pode avisar o Papa lá para colocar ele na lista dos santos, vamos eleger ele para ser santo, e ele chama, ele vê, ele foi, a palavra de Deus chegou para ele, o próprio Senhor, né, falando com ele, e ele vê que ele foi o maior dos pecadores, ele fala. Por quê? Porque é a consciência diante de Deus. Então, aqui nós não estamos falando de quantidade ou de práticas de pecado. Estamos falando do homem vivo diante de Deus, sendo responsável e precisando, sabe, que ele se arrependa. Isso ele vai acontecer o quê? Pela palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. E ouvindo a palavra de Deus, pelo arrependimento, gera o quê? Gera conversão. Então, nós vemos que isso aconteceu, por exemplo, com os que ouviram ali no início de Atos. Né? Vamos lá ver um versículo. É, acho que no capítulo 3, que, capítulo 3, eu creio que é. É, isso aí, capítulo 3 de Atos, quando Pedro está falando com eles, com os judeus, versículo 19, ali, vamos ler alguns antes aqui, vai. 17, 3, 17. E agora, irmãos, judeus, né? E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Ele está falando da rejeição do Messias. Né? Versículo 18. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério para a presença do Senhor. Então nós vemos que é muito importante, né, esse fato, né, esse impacto que tem que ter a palavra de Deus em nossos corações, né? Por isso que o Evangelho, ele deve ser pregado. Porque também alguém disse, né? Ah, se é Deus que vai salvar, então por que eu vou pregar o Evangelho? Não é verdade? Não é Deus que salva, então como é que eu vou saber se ele vai ser salvo ou não? Deixa aí, Deus que vai. Não é isso. O Evangelho deve ser falado a todos. Porque é a palavra de Deus que vai fazer o efeito. Então, a palavra de Deus que vai divulgada e ela vai fazer o efeito nas consciências, nos corações. E se aquela pessoa realmente é o de Efésios capítulo 2, então ele vai, a palavra de Deus vai cumprir o seu propósito. E é aquilo que o Senhor falou também ali para Nicodemos capítulo 3, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é essa água? É a palavra. Ali não é dois. Não, muitos pensam que ali às vezes são dois nascimentos, né? Nascer da água e do Espírito. Não está falando isso. Ele está falando que é uma coisa só. É um novo nascimento. Mas primeiro o que é? É a água. Porque a palavra que vem, é ela que vem trazer isso, e depois o Espírito, ele faz a sua obra para a pessoa nascer, né? Por isso que fala daí que o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito, com letra minúscula, é a vida agora gerada pelo Espírito Santo, porque senão seria a encarnação do Espírito Santo, né? Mas não é isso, ele está falando outra coisa, ele está falando novo nascimento. Então isso é a operação da palavra de Deus. Então, no nosso capítulo, voltando lá em Lucas, Lucas 15, nós vemos aqui, falando outra vez, que o Senhor está mostrando, né, aos fariseus que a justiça própria, né, o seu conceito de justiça, ele é um grande impedimento para a salvação. Que o homem, seus pecados, né, ele está muito mais perto da salvação do que é isso que ele está mostrando aqui. O justo não precisa de arrependimento. E ele veio buscar da vida dele por aquilo que estava perdido. Fala, eu vim buscar e salvar o perdido. Então, se alguém não considera perdido, o senhor não morreu. Não é assim? Se você é um justo, o senhor não morreu por você. Ele morreu por quem? Ele morreu por perdido, por pecador, aquele que não tem condição. E na próxima parábola nós estamos vendo algo muito mais, né? Do filho pródigo, que é algo muito mais além, né, disso aí. Porque aqui dá a impressão que é algo que vai, num certo sentido, aprofundando mais na presença de Deus. Porque ele fala na primeira, né, parábola, que existe um versículo 7, alegria no céu por um pecador que se arrepende. Versículo 10, a segunda parábola, versículo 10, alegria diante dos anjos de Deus. E a terceira parábola, nós estamos vendo que existe alegria em Deus, que é o Pai, recebendo um pecador, que é o filho pródigo que foi embora, e agora ele retorna. Então nós vemos que agora o filho pródigo, na parábola, que nós, embora não a lemos, mas nós vemos que ele, quando ele pegou tudo que era dele, né, na verdade que era do pai, mas que o pai repartiu, ele vai embora. Quando ele perde tudo, acontece os dois primeiros passos. Na hora que ele está lá comendo não, né, está lá cuidando dos porcos, e até desejava comer o que os porcos comiam, ninguém dava nada. Daí, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores meu pai tem pão em abundância e eu aqui pereço de fome? O que é isso? Arrependimento. Ele se arrependeu de tudo aquilo que ele fez, e pelo estado que ele estava ali, o impacto de tudo, ele falou, se arrependeu. Então, um homem arrependido. E agora o que ele faz? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Isso é conversão. Ou seja, ele sai daquele estado, ele não fica no arrependimento. Ele sai e converte, ele volta ao pai. É, conversão é justamente essa palavra, é converter. Né? Ele sai do estado que ele estava e vai, e agora ele volta, ele retorna, ele volta para o pai. Só que ainda quando ele está voltando, ele tem conceitos ainda que ele tinha que perder. E isso ele só ia ter consciência na hora que ele estivesse nos braços do pai. Porque quando ele falou lá atrás que ele levantar-me-ei, irei ter com meu pai, lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. O que é isso? Trata-me como um dos seus trabalhadores. Que ele queria voltar lá, como ele não era digno mais de ser filho, porque tudo que ele fez, realmente na consciência dele, ele não tinha cara, por assim dizer, de chegar lá e querer gozar de filiação outra vez. Então ele ia chegar lá e ele ia falar para o pai dele, falou, ponho para trabalhar aqui com os empregados, e eu vou receber meu salário e vou fazer. Então esse era o conceito. E isso o que é? E ainda é o homem, embora arrependido e voltando outra vez na sua conversão, ele ainda traz a ideia do quê? De princípio de obras. Vou trabalhar. Trata-me como um trabalhador seu. Eu vou trabalhar e vou pagar. Não é assim. Deus é um Deus de misericórdia e de graça. Misericórdia em dar arrependimento e graça em receber. Então, quando ele chega nos braços do pai, nós vemos que o pai abraça ele, beija ele, e ele fala isso: pai, pequei diante do céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele não vai falar para o pai, trata-me como... Ele não fala isso. Por quê? Porque isso é o privilégio, né, que uma pessoa tem que quando ele se arrepende, se converte, ele recebe o Evangelho, né? Quando fala crer no Evangelho, é crer em tudo aquilo que Cristo fez por nós, e de tudo aquilo que Cristo é para nós, e tudo que ele fez, e tudo vem, tudo é um pacote, vamos dizer assim, de bênção. Então eu jamais eu posso achar ainda que eu vou fazer alguma coisa para Deus. Porque eu tive que aprender lá atrás, né, na minha conversão, que não é por obras. E isso o que, que é? Isso nós estamos falando de Efésios, né? É para sempre. É o princípio de não obras, é para sempre. Sempre é assim. Somos responsáveis? Somos. Né, aquele lá atrás que era responsável de Deus, diante de Deus. E ainda hoje? Sim, ainda é. Mas o quê? É graça. Nós vemos que a graça de Deus hoje, ela, assim como nós passamos nesse processo de conversão, de arrependimento, de conversão, crendo no Evangelho, nós vemos que nós, na responsabilidade, nós dependemos inteiramente de Deus. É a graça de Deus que nos mantém. Por quê? Porque não é no princípio, né, como Paulo fala lá, não vem de obras para que ninguém se glorie, isso é sempre. Né? Então o filho pródigo lá na casa do pai, ele viu isso, que não é por obras, é o amor do pai que recebe, que dá tudo, a melhor roupa, né? A melhor roupa, o anel, o sandália nos pés, estava tudo com o pai lá, a melhor roupa estava lá com o pai. Ele só foi conhecer a melhor roupa quando ele voltou, arrependido, convertido, daí ele recebeu a melhor roupa. Então essa base, né, desse favor de Deus, é que nós vemos o quanto, né, nós somos amados, e quanto Deus foi favorável a nós, né, como diz, vestidos com os trajes do favor de Deus. Então é muito precioso isso entender. Então, eu estava pensando nas parábolas aqui, mostrando, né, que realmente existem versículos que falam do homem morto, sim, mas tem versículos que falam do homem vivo, responsável diante de Deus, que Deus está reclamando que ele, né, ordenando que ele se arrependa dos seus pecados. Então, o homem é responsável diante de Deus, sim. Então, o homem será julgado não injustamente, né? Porque se eu disser que o homem está morto só e não pode fazer só isso, daí como é que fica? Então nós temos que entender que o homem é, ele está vivo, mas ele não responde a Deus, né? Todos os seus pensamentos, ele não responde a Deus. Então ele é responsável, mas ele vai dar conta diante de Deus, porque ele é um homem responsável diante de Deus. Só que ele é inimigo de Deus. Então isso é misericórdia e graça de Deus em salvar o pecador. Então essa é a obra de Cristo por nós, né? Cristo teve que morrer na cruz para crucificar o velho homem e ressuscitar para que nós ressuscitássemos juntamente com ele. Então esse é o Evangelho, né? Isso é a bênção de Deus para nós, o amor de Deus, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus, te damos graças que nós podemos gozar da tua bondade, em ver também Cristo morrendo por nós naquela cruz de maldição, tendo sido feito ali nosso substituto para receber o castigo que nós merecíamos como pecadores. Ali levou ele sobre si todos os nossos pecados e crucificando o nosso velho homem. Obrigado por esse homem vivo, ressuscitado dentre os mortos, hoje o Salvador. Te damos graças por ele, que fez a tua obra. e pelo Evangelho anunciado, por tua palavra que é falada, pelo poder que existe na tua palavra, o Espírito Santo atuando juntamente com ela, para dar vida, trazer luz às consciências. Te damos graças por isso. E assim nós nos encomendamos, ainda por esse final de noite, te damos graças e nos encomendamos. No nome precioso do Salvador, nosso Senhor Jesus. Amém.